As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de Comunicação Integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos para mais uma edição do programa Independente, que agora está nesse momento assim de deixar saudade, porque a gente passa um tempo enorme aqui, né? Sem ter o programa todos os dias. Vou começar, inclusive, esclarecendo, muita gente já me perguntou, certo? Mas vou trazer essa informação de novo. O programa Independente está acontecendo 2 dias por semana. Esse era o nosso planejamento inicial. Nós começamos 2020 assim, programa às terças e quintas-feiras. Com a pandemia, nós passamos a ter um conteúdo diário, considerando a necessidade ali de muita informação. Chegou a eleição, nós mantivemos esse conteúdo diário. Agora a gente restabelece aquilo que era inicialmente. Terças e quintas-feiras, né? 2021 vai depender da boa vontade de Ralf. Então, por enquanto, o programa passa a ser e continua sendo 2 dias por semana. Pois não, Ralf, boa noite.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ernesto. Boa noite a todos os ouvintes e a todos que estão nos assistindo também. Pode dizer a novidade, Ney?
Não, pode não. Ainda não.
Tem novidade aí.
Não, tu ainda tá certo.
Isso é ruim, deixou a audiência curiosa.
A gente ainda tá estudando a novidade. Luciano, boa noite, minha galinha.
Boa noite, Ney. Eu vou pagar essa galinha. Os ovos já estão sendo chocados. Em breve você estará comendo dessa carne.
Vai esperar,
boa noite.
Eu...
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale do Capibaribe, Turitama FM, pelas plataformas digitais. Boa noite também ao meu amigo Ernesto, que está aqui no estúdio de azul.
O Manassés a gente está aguardando, não sei se o Manassés vai conseguir chegar hoje, tá certo? Mas estamos aqui com o nosso time e hoje a gente recebe um convidado, né, que foi emblemático nesse ano de 2020. Ele começou o ano de vermelho, termina o ano de azul. Isso até que não seria novidade, seria comum na política santacruzense se a gente não estivesse falando de Ernesto Maia, uma das coisas mais surpreendentes que aconteceu nesse ano. Ernesto, boa noite.
Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite.
Se quiser Luciano. Tirar a máscara, a gente está distante aqui, pode ficar à vontade.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ralf. Né? Elivaldo aí.
Dedinho.
Dedinho também. Né? Todos que estão. Né? Boa noite, ouvintes do programa Independente.
A gente tem muita pergunta para fazer a Ernesto, né? Isso não é uma coisa comum. Nós estamos falando de uma das figuras que assim, das oposições mais ferrenhas dos últimos 8 anos, que chegou no finalzinho mesmo do governo e aderiu ao projeto, ao governo do prefeito Edson Vieira ali no final da eleição. Então vamos ter muita coisa para perguntar nesse programa de hoje, você vai ficar ligado na gente porque todas as perguntas serão feitas aqui, tá certo? Muita coisa que ninguém perguntou a Ernesto, Ralf e Luciano têm coragem para fazer. Então vamos para um intervalo de 1 minuto e a gente volta iniciando o nosso bate-papo e com as
Tem
informações
nada.
Do programa.
Maquital é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Muito bem, estamos de volta. Você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página do blog do Ney Lima, Agreste TV em Belo Jardim e Jardins do Agreste em São Bento do Una. Estamos ao vivo pela página da Nova FM em Fazenda Nova, pelo Estação Notícias em Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco em Cachoeirinha, pela fanpage da Rádio Vale e estamos ao vivo pela TV SB Una. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha pelas rádios Toritama FM e pela Rádio Vale FM. A gente começa então o programa de hoje, antes de falar com o Ernesto, pois não, Ralf?
Não, em tempo, só externar aqui o nosso pesar pela partida do querido Virgínio Vasconcelos, que foi sepultado hoje. Então a gente externa aqui nosso pesar, mente brilhante, era assim que eu tratava o Virgínio, e também por o Wendel,
Exatamente.
A gente sentiu bastante, dois jovens, Ney? Dois jovens que partiram. O Wendel na sexta e Virgínio hoje, que deixaram realmente uma lacuna, Ernesto, que vai ser difícil de ser preenchida, um jornalismo, outro tanto lecionando quanto militando na causa sindicalista e em outras causas. Então fica aqui para as famílias o nosso profundo pesar. Eu tenho certeza que falo em nome de toda a equipe da Avante.
E como 2020 está sendo difícil, porque a gente soma as perdas com a Covid-19 e com isso, as perdas com as doenças já existentes, que já existiam. Aí você tem aí uma soma de fatalidade muito grande.
Sequência, Ney, de fatalidade, porque nem o Enio, nem o Virgínio foi Covid, mas aí, Luciano, você se depara com a morte de uma figura que pairou durante toda a nossa infância, adolescente e juventude, que foi o Paulinho do Roupa Nova, Então, esse faleceu de Covid. Então, é uma pessoa daquelas que você não conhecia, mas parece que ela fazia parte do seu convívio, Por você admirar e cantar todas as músicas que o Paulinho cantava. Então, realmente é um ano que a gente pede para que ele acabe logo e que a gente inicie um 2020 com a vacina, que essa ideia de...
2021,
exato, Ernesto. A ideia da ideologia fique longe da vacina e que a gente possa tomar essa vacina e espantar esse mal, Ernesto, para longe da gente, que é o que a gente está precisando.
Vou trazer aqui informações e daqui a pouquinho a gente começa a nossa entrevista com o Ernesto Maia. Na manhã de hoje, a Polícia Civil desencadeou a Operação Apneia, que tem como alvo a Secretaria de Saúde ou a ex-secretária de Saúde de Toritama. De acordo com a assessoria da polícia, trata-se de uma investigação voltada à apuração dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, bem como lavagem de dinheiro, envolvendo fraudes em licitação promovidas junto à Prefeitura de Toritama. Abre aspas. Apurou-se que a então secretária municipal, na época em que estava em atuação junto à Secretaria de Saúde, favoreceu empresa pertencente pertencentes a pessoas que ela detenha estreita relação de parentesco, marido e familiares, causando prejuízos ao erário, com desvio de verbas públicas, locupletamentos, isso é o que, Luciano? Ilícitos, diz o trecho da nota.
Apropriar-se do que é público.
As investigações revelam que diversas irregularidades, dentre elas, contratações diretas e indevidas, bem como desvios de verbas públicas e de bens adquiridos pelos entes municipais. Abre aspas novamente, diante do exposto, ante a existência de suficientes indícios de autoria e materialidade, a Operação Apneia, iniciada a partir de esforços investigativos do Ministério Público Estadual, tem como objetivo apurar as condutas dos envolvidos em crimes contra a administração pública de Toritama, bem como com o apoio operacional e investigativo da Polícia Civil de Pernambuco, recuperar eventuais proveitos criminosos obtidos pelos investigados, diz o trecho da nota. A Prefeitura de Toritama se pronunciou. Em nota, a Prefeitura de Toritama afirmou que até o presente momento não houve nenhuma operação na Secretaria Municipal de Saúde e que a referida operação está centralizada na ex-secretária municipal de saúde. A Prefeitura informa também que audita os procedimentos de todas as secretarias e que desde o dia 6 de junho foi aberta uma auditoria interna para apurar exclusivamente todos os procedimentos de aquisição, compras e serviços relativos ao Covid-19. A Secretaria de Saúde está aberta a colaborar com as autoridades no fornecimento de quaisquer informações que forem necessárias. Os detalhes dessa operação serão divulgados amanhã pela assessoria de comunicação da Polícia Civil, quando nós teremos, então, maiores informações. Já dá para tirar alguma conclusão desse momento aí em que a operação foi desencadeada envolvendo Toritama?
Eu acho que o que fica muito claro, pelo menos até o momento, é que é uma sequência daquela notícia que foi divulgada aí pela imprensa aqui da região, da secretária de saúde de Toritama. Acho que o foco está bem centrado na secretária, né? A princípio, quando a notícia saiu logo cedo, realmente deu-se a imaginar, Ralf, que a operação estava sendo na Secretaria de Saúde, estava vinculado à própria instituição, né? Mas fica claro, inclusive pela nota também, que o foco dela é na própria Secretaria de Saúde, e o desenrolar disso a gente deve acompanhar para que a gente possa compreender o montante daquilo que a população de Toritama acabou sendo lesada com a participação pelo menos a suposta prática dos ilícitos cometidos pela ex-secretária de Saúde.
E só para acrescentar, Luciano, eu não sei ao certo, mas deve ser regime próprio a Secretaria de Saúde, né? Para que toda a investigação verse sobre a secretária, o regime deve ser próprio, né? Na Secretaria de Saúde lá de Toritama. O prefeito não é investigado, né? E aí a investigação versa realmente sobre a secretária.
Ok, então a gente vai trazer mais informações sobre isso no próximo programa, que acontece na quinta-feira, com a apresentação do Ralf Lagos. O quadro Fogo Cruzado ali vai ter mais informações, dependendo daquilo que for divulgado pela Polícia Civil amanhã. Vou chamar mais um intervalo rapidinho e aí a gente começa a entrevista com Ernesto Maia, que chegou antes da hora, né? Por isso que a gente colocou outra pauta aqui. A gente volta daqui a pouquinho.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina, para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @ O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Muito bem, estamos de volta e agora a gente passa a conversar com o Ernesto Maia, que está aqui nos estúdios. Ele está se despedindo do mandato, não conseguiu renovar o mandato, né? E houve aí toda essa questão aí durante a eleição, foi um dos pontos mais fortes da eleição, né? A mudança de grupo político do Ernesto Maia. Eu vou deixar os meus colegas começarem. Quem quiser fazer a primeira pergunta, fica à vontade. Ele está aqui hoje para ser sabatinado pela gente.
Eu queria começar. Não, eu acho que fica... Normalmente, Rafa, a gente tem aquela ansiedade de compreender essa nova posição do vereador Ernesto Maia. Um vereador emblemático na oposição nos últimos 8 anos de Santa Cruz. Foi autor de diversas denúncias contra o governo Edson Vieira. Os discursos de Ernesto foram discursos sempre muito contundentes na tribuna da Câmara. Ele já citou algumas coisas de como se deu essa mudança dele de posicionamento político. Mas eu queria compreender, Ernesto, de onde partiu esse namoro com o denominado Grupo Boca Preta. Foi uma procura do Ernesto ao Edson Vieira? Foi o Edson Vieira que procurou o Ernesto? Porque numa entrevista do Dida em uma das emissoras, ele deixou claro que ele não participou diretamente e foi mais algo entre você e o próprio Edson.
Luciano, isso se deu, acho, nem por mim nem por Edson, mas sim, principalmente por eleitores de Ernesto, né, que procuraram as lideranças do Partido Azul, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, e a partir desses eleitores meus que já votavam em Dida, né, houve uma conversa, né, exatamente com Dida, José Lito e Edson, né, com os três. Né, a conversa que eu tive foi com os três.
Então você, né? Ernesto, boa noite, seja bem-vindo novamente. Então você não assina embaixo no que disse o Dida, porque entrevista ao César Melo.
Talvez Dida tenha dito isso, porque, como eu disse, isso foi procurado pelos meus eleitores.
Não, mas o que ele afirma é o seguinte: o que ele afirma é que só chegou a ter algum contato com você no dia que vocês iam fazer a live.
Exatamente.
No momento que você se apresentou
ali
no palco.
Isso aí foi a verdade, e a gente conversou no dia. Isso não foi uma coisa planejada, isso foi uma coisa...
Quer dizer que, né, a única conversa que vocês tiveram foi na hora de fazer a live?
Não, foi pela manhã, no dia, né, pela manhã, a gente conversou, como eu disse, conversei eu, Dida e José Lito e Edson. Né? A Alessandra, ela estava, mas ela não participou da conversa. Foi nós três que conversamos. E a partir dessa conversa tivemos um entendimento e no dia... Né? No mesmo dia que a gente conversou, a gente fez a live.
Mas, desculpa, Ralf, só uma dúvida ainda em relação a esse ponto. Vocês conversaram, certo? Mas essa conversa foi meio que para cumprir a formalidade da conversa, porque a decisão sua já estava tomada e a adesão já estava decidida.
Não estava tomada, né?
Se falava nos bastidores dessa sua decisão antes, não foi no dia.
Isso. Começou o boato. Eu, todas as formas, fiquei esperando, né, que tanto Fábio ou Elinho me procurasse. Né, fiquei esperando, aguardando. Né, isso não tem aquela. Começou. Isso começou de uma. Teve um evento de moto em que Ricardo Maia, meu irmão, né, tirou algumas fotos, né, com algumas pessoas do Grupo Azul. E a partir daí começou esse boato. Começou esse boato. E o boato foi aumentando. E eu, é lógico, eu fiquei esperando, né, que a cúpula, né, do meu antigo partido me procurasse. É, mas ao contrário, não tiveram nenhuma, né, vamos dizer assim, nenhuma vontade, nem nenhuma preocupação, que talvez até acreditasse que jamais acontecesse, né, espero que tenha sido isso, né, mas de fato eu não fui procurado de maneira nenhuma, e sempre, como eu lhe disse, inclusive, né, uma pessoa que teve um papel preponderante foi meu irmão Ricardo. Tá entendendo? Dizendo, rapaz, tu não tá vendo, que não quer nada contigo, que estão querendo que você perca a eleição, esse tipo de
assunto. E só pela fé vale a vida, no final.
E só pela fé vale a vida. E a gente, né, teve essa conversa, e nessa conversa, né, eu estava muito magoado. De fato, estava, e isso, quando você está magoado, isso facilita qualquer decisão que você venha a tomar.
Inclusive tem uma música.
Mas você veja... A música.
Não, é outra música. Tem uma música que diz o seguinte: na hora da raiva. Então, nesse caso, essa decisão foi por conta disso? Esfriando a raiva.
Não foi nem raiva. Foi quando você é desprezado, quando você acha que você fez muito e não é reconhecido. É uma série de fatores que conclama nisso aí. E uma coisa interessante: você veja, hoje a gente sabe o resultado da eleição. Tanto de Dida, que perdeu, quanto a votação que eu tive. E se você perguntar a mim, Ernesto, você faria de novo? Eu diria, faria de novo.
Mas não é orgulho, vaidade?
Não. É apenas, né,
vamos dizer assim... Você acha que o Dida faria de novo?
Não sei. Eu estou falando por mim. Né? Eu faria de novo. E digo a você, vou construir uma história dentro do Partido Boca Preta.
Ernesto, se eu só compreender... Uma pergunta de gaveta, uma pergunta de praxe que todo toda, qualquer pessoa que estivesse aqui lhe faria. O que é que mudou do Edson da KMC, que o senhor acusou, o senhor chegou a acusar Edson de que ele colocava água na piscina da casa dele com água da prefeitura. O senhor acusou Edson de superfaturar a licitação 001 do governo dele, a licitação da KMC. Isso foi um mote que o senhor usou durante 8 anos. O senhor acusou Edson e Joselito, no qual o senhor voltou,
escândalo do bolo.
O escândalo do bolo e depois os queijos do reino. O senhor acusou Dida, o candidato que o senhor votou, de que o único projeto que ele tinha era trazer um telefone para Poço Fundo. O que é que mudou em Edson, Dida e Joselito para que o senhor passasse de uma posição de não reconhecer nenhuma virtude para reconhecê-la todas?
Ralf, é uma questão delicada, mas foi uma questão falada. E se você vê, muitas vezes, quando as pessoas fazem isso, né, vão lá nas redes sociais e apagam tudo. E se você for nas minhas redes sociais, você vai procurar, e tudo que eu fiz continua lá. Ernesto Maia não apagou.
O senhor continua achando.
Aliás, que... apaguei alguns apoios nessa eleição, que quando eu tomei a posição, as pessoas ligaram para mim: Ernesto, retire aquele apoio. Aí eu retirei.
Vereador, mas o senhor continua achando que Edson Vieira superfaturou.
Ernesto fez.
Ernesto foi à oposição.
Ernesto foi à oposição, fez o trabalho de oposição, fez todas as denúncias. Cabe agora aos órgãos competentes apurarem as denúncias de Ernesto.
Certo, mas o
em
senhor...
momento nenhum eu retirei o que eu disse, certo?
Certo.
Mas espero a apuração e como estou no grupo. Né, como estou no grupo Boca Preta, né, como estou agora aliado de Edson, aliado de Dida, aliado de Joselito, espero que eles consigam dar as explicações necessárias.
Antes de eu passar para Luciano.
Órgãos competentes.
Se eu passar para Luciano, o senhor continua achando que o prefeito Edson Vieira superfaturou, sublocou a licitação da KMC?
Ralf, repito, fiz as denúncias.
Mas o senhor cravava no seu programa que ele teria feito isso.
Eu fiz as denúncias. Cabe a Edson responder as denúncias.
Mas isso
e
todo mundo sabe.
Fazendo
isso todo mundo sabe, né? Que tem a defesa, né? Que cabe a ele se defender, certo? Mas o que Ralf está perguntando é o que você acha, o que você pensa. Você continua entendendo que houve uma empresa fantasma ali contratada, que houve superfaturamento nos serviços?
Olha,
ou esse entendimento mudou a partir do momento que o senhor se tornou mais próximo?
Eu fiz as denúncias, eu quero que vocês entendam. Eu conversei com o Edson, tanto eu como ele, certo? Conversamos, que também Edson, né, fez duras acusações contra mim, contra minha família, né, isso também foi levado. E se a gente fosse ficar remoendo o passado, né, a gente não caminhava para o futuro.
Então, dada a complexidade das questões públicas envolvendo as denúncias da sua família...
Todas as denúncias que Edson fez, todas as denúncias que Ernesto fez, continuam. Cabe a Ernesto se defender, cabe a Edson se defender, né, nas instâncias em relação a isso, certo? Mas agora nós estamos... numa caminhada diferente.
Então, só para fechar essa parte, dado a complexidade das questões públicas envolvendo o KMC, envolvendo as acusações de Edson em relação à sua família, para essa adesão, vocês não conversaram sobre isso, não, né? Isso não foi ponto esclarecido para que hoje o senhor dissesse ao seu eleitorado, à população da cidade, que o senhor aderia a uma liderança política que o senhor carimba como sendo uma pessoa honesta.
Olha,
isso não aconteceu, não, né? Não deu para limpar isso, não.
Essa conversa nós tivemos. Lembrando sempre que tudo que aconteceu, aconteceu, certo? Mas que a gente estava disposto a fazer um novo caminho a partir de agora.
Ernesto, dentro desse novo caminho e desse do conteúdo tratado aqui por Ralf e por Ney, como é que vai ser, por exemplo, eu queria compreender, você falou que vai fazer uma nova história dentro do grupo. Das suas denúncias, uma delas que você fez, ela hoje está em fase de inquérito criminal, que se denunciado o prefeito, ele pode vir, se condenado, a ser preso. Como é que essa história vai conseguir ser construída se... Aqui eu estou fazendo uma hipótese de algo da qual você denunciou. Isso vindo a ocorrer, você não acha que o grupo não viria, Ernesto, com, com outros olhos não, o grupo do qual é liderado pelo prefeito Edson Vieira.
Como
é que construiria
Luciano,
uma história nesse
quando
sentido?
Quando eu vim, ou, Edson ainda, sabia disso tudo, não sabia?
Ainda
não é verdade?
Completando ainda, veja.
Eu acho que se
só,
tivesse.
Só completando ainda, nas consequências das suas denúncias que podem ocorrer. Das suas denúncias, Edson hoje responde inúmeros processos por improbidade administrativa que pode deixar ele inelegível para futuras disputas. Como é que vai ser essa relação? Como é que você imagina que o eleitor de Edson vai olhar para Ernesto e saber que qualquer consequência que Edson possa ocorrer, ela iniciou com as denúncias de Ernesto Maia e ele no grupo tentando fazer essa nova história?
Quando a gente conversou, isso eu acho que estava implícito. Se houvesse qualquer problema, o próprio Edson teria, né, vamos dizer assim, não aceitado, né, o apoio que Ernesto deu à candidatura de Dida e Joselito. Quando o próprio Edson aceitou essa candidatura, aceitou esse apoio de Ernesto, Dida e Joselito, eu acho que está implícito, né, que realmente o passado ficou para trás e vamos caminhar para o
então,
futuro.
Partindo desse pressuposto, só me permita, porque é só uma dúvida nessa questão, o passado ficou para trás. Quando se entende que Ernesto, quando fez as denúncias, Ernesto fez e dizia isso na emissora, dizia na tribuna, porque era um fiscalizador.
Isso.
E não porque era uma questão política. Pelo menos é o que deixava transparecer.
Certo.
Hoje você ainda é vereador, exerce o papel de fiscal do povo. No entanto, a administração está passando por alguns problemas nos salários de alguns servidores. O fiscal Ernesto tomou alguma atitude?
Em relação a isso, procurei, né, a administração para saber o que estava acontecendo, para saber quais eram os problemas. Me foi explicado, né, que os problemas estavam exatamente na questão do projeto de remanejamento que estava na Câmara, né, e que, ao ser aprovado o projeto, alguns salários tiveram alguns erros que estão sendo sanados. Essa foi a resposta que o governo municipal, e quando você está na base do governo, você, Luciano, você durante muito tempo teve na base, você inclusive foi líder, né? Eu não cheguei a essa condição, mas você que chegou a essa condição, você sabe que quando você está na base, você tem que procurar internamente, né, saber qual é o problema e tentar ajudar na solução. E isso eu fiz.
Vereador Ernesto, você por muito tempo, o senhor até de certo modo zumbou da vereadora Jéssica, quando ela fez uma afirmativa forte e contundente, que confiava 100% em Edson Vieira. Tratar dessa conversa e o senhor dizendo que vai deixar tudo para trás...
Pergunta difícil.
E olhar para frente.
Isso não. Vai não.
O senhor confia 100% em Edson Vieira?
Eu confio que eu vou ajudar muito Edson a não errar se por acaso ele errou no passado.
Eu vou piorar a pergunta de Ralph. O senhor confia quantos por cento? O senhor confia quantos por cento em Edson Vieira? Não, vou piorar a maldade da pergunta. O senhor confia quantos por cento em Edson Vieira? Pronto,
acho,
vamos fazer mais técnico aqui.
Eu acho o erro de Jéssica foi ter...
Não,
mas
não tô perguntando o erro de Jéssica, não.
Eu acho que cada um...
Mas a época
cada
o senhor
um
falou...
tem
a,
que pensar.
A época ela... Sem ela
saber
ela...
exatamente. Eu confio 100% em Ernesto Maia.
Não, mas a época ela retrucou a pergunta se o senhor confiava 100% em Zé Augusto. O senhor afirmou na tribuna da Câmara que confiava 100% em Zé Augusto. A pergunta
no,
é assim,
nos casos que Zé Augusto foi acusado,
certo,
eu disse que confiava 100%.
E nos casos que Edson Vieira foi acusado, o senhor confia 100%?
Ô, Ralph, você diga. Não viu eu dizendo que o passado ficou para trás não. E nós agora estamos construindo o Estado?
Não, mas eu confio. Então o senhor confia.
Né? Vamos construir e nesse futuro pode ter certeza que eu vou ajudar
não,
muito
mas vereador
Edson
Ernesto,
Vieira não errar mais.
O vereador Ernesto, é porque esse seu discurso cabe até certo ponto. Porque o futuro é que Edson vai responder aos processos que o senhor denunciou ele no Ministério Público. O futuro diz isso, eu não estou olhando para o passado não. O passado é eleição. O passado é eleição de 20, que ficou para trás. Dida perdeu, o senhor perdeu. Agora, o que tem pela frente é um Edson que, como colocou o doutor Luciano aqui, pode ficar inelegível pela uma denúncia que o senhor fez, ou várias denúncias que o senhor fez. Então, dentro do que o senhor denunciou, vou melhorar para o senhor? Quem estava errado? Era o senhor ou Edson?
Não, eu, como disse a você, todas as denúncias que eu fiz foi no meu papel de fiscalizador e cabe a Edson responder, né, essas denúncias, o que está fazendo e que até agora não teve nenhuma condenação.
Já que o senhor não respondeu a de Ralph, responda pelo menos a minha. O senhor confia quantos por cento em Edson Vieira?
Eu estou com essa curiosidade. Ney, olha, eu confio 100%
Jéssica,
em Ernesto Maia.
Jéssica confia 100%. O senhor confia quantos por cento?
Ernesto Maia, eu confio 100%.
Não, mas a pergunta não é Ernesto
Maia. Eu acredito. E eu vou lhe responder todas as vezes que você perguntar. Vou acreditar, vou ajudar muito o Edson
Eu não perguntei errar, se o senhor vai ajudar, não.
Se por acaso ele errou no passado.
Então não vai responder a pergunta. Eu não perguntei se ele ia ajudar.
Eu fiquei curioso.
Conhecia mais corajoso.
É, ele respondia mais, ele respondia mais. Ele dizia 50, né?
É. Mas
como é que vai ser o comportamento dele? Né? Já ouvi dizer que também sabido. Fiquei curioso.
Ó, pai, olha o que o Luciano faz comigo. Não faz isso comigo, não.
Eu fiquei curioso. Como vai ser o comportamento de Ernesto em algumas dessas denúncias, chamado a testemunhar sobre essas denúncias?
Pois é.
Eu vou. Essa é a pergunta.
Quando isso acontecer, Ernesto irá dar os esclarecimentos necessários.
Eu vou chamar um intervalo rápido e a gente volta.
Vereador Carlinhos da Guarda está dizendo que programa bom e rindo, não sei por quê.
É Carlinhos, ele
a gente
tá rindo,
fala de Carlinhos daqui a pouco. Vamos chamar o intervalo e a gente volta para ele falar de Carlinhos da Guarda.
Ofertas de fim de ano com preços incríveis na JCL Casa e Construção. Refletor modulado 50 watts Bravo LED de R$ 62,90 por R$ 55,90. Argamassa AC1 20 kg, quartzo lite de R$ 13,90 por R$ 11,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, Via Motos Underline. Via Motos, acelerando com você.
Estamos de volta recebendo hoje o Ernesto Maia aqui nos nossos estúdios. Muita coisa a gente vai falar, né? Muita pergunta ainda sendo feita. Falou-se aqui no nome de Carlinhos da Coab, não sei porquê. Foi por quê?
Porque ele falou aqui
Fez um comentário, né?
Fez um comentário aqui na live.
Diz aí, eu vi uma piada que o Carlinhos olha para o Ernesto na foto da campanha e diz: eu sou você amanhã.
Será?
Eu vi um comentário.
Será?
Em off aqui. Eu vi um comentário que ele olha para o Santinho e diz: eu sou você amanhã.
Será? Eu acho isso muito difícil.
Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o tamanho da mágoa com o Carlinhos? Vamos falar sério agora.
Então, eu acho que Carlinhos ele fez, né, o que achou melhor para o futuro político dele, né? Eu respeito muito todas as posições que as pessoas fazem. Né? No passado, quando Zé Augusto, né, naquela ocasião, apoiou o Toninho do Pará e não me apoiou, Zé Augusto fez o que achava que era melhor para o futuro político dele. Né? Eu respeito isso. Eu só digo, se fosse eu não fazia. Está entendendo? Se fosse eu não fazia. Talvez por isso, né, que eu não fui tão longe na política, né? Porque eu tenho posições diferentes. Nessa posição que eu tomei agora, eu tomei porque fui massacrado, certo? Fui massacrado dentro do grupo, estava sendo trabalhado para eu não ser reeleito, como de fato, se você analisar direito, todo aquele grupo que apoiou inicialmente Diogo Moraes e apoiou posteriormente Elinho Aragão, né? Só quem teve êxito nas urnas foi o próprio Elinho, que era vice de Fábio, e o vereador Augusto Maia, né, que tomou uma posição diferente das outras, que inclusive, né, na eleição se afastou do próprio pai para se aproximar de Fábio e Elinho. Né, e isso foi que fez com que vereador Augusto garantisse a sua reeleição.
Alguns
então,
ex-colegas
daquele grupo que a gente chegou a dizer que tinha 80% do partido, só se elegeu Augusto Maia e Elinho Aragão.
Só para pegar aqui, Ralf, uma parte que o Ernesto colocou. O senhor disse que o senhor foi massacrado, que trabalharam para que o senhor não fosse reeleito.
Isso.
Quem lhe massacrou e quem trabalhou para que o senhor não fosse eleito?
Olha, pessoas ligadas.
Pessoas, né, a gente sabe.
Pessoas ligadas ao comando da campanha.
Diga o nome, né? De um.
Diga o nome. Porque o senhor é uma pessoa que diz o nome. O senhor não é uma pessoa que não diz nome, não.
Eu... Nessa nova fase que eu estou entrando, né, eu prefiro não alimentar rancores. Né, eu prefiro.
Mas a gente não alimenta, não.
É um caso diferente, viu?
Eu sei, mas eu tô
achando. Deixa eu falar aí, Jéssica. Deixa eu mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo pra Jéssica, que ela tá mandando um beijo pra todo mundo aqui, viu?
Ah, os fatos
beijo,
aconteceram.
Jéssica, querida.
As pessoas mais próximas a mim sabem que aconteceram. Muitas pessoas da imprensa sabem o que aconteceu. Né?
Agora, deixa eu
já foi mais informado.
Deixa eu perguntar
uma coisa. Foi mais informado.
Deixa eu perguntar uma coisa.
As pessoas sabem o que aconteceu. Eu não posso dizer se estava certo ou estava errado, porque o resultado das urnas mostrou Fábio prefeito, certo? Mesmo com o menor percentual de um prefeito na história de Santa Cruz, né? Mesmo um menor percentual que um prefeito teve na história de Santa Cruz, um fato interessante. Foi um prefeito que perdeu em todas as urnas e se elegeu, né? Porque aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Alan ganhou em todas as urnas. E na zona rural, Dida Dinan ganhou em todas as urnas. Né? Então foi um prefeito que não ganhou em nenhuma urna, no entanto, foi eleito prefeito de Santa Cruz.
Quando o senhor fala
então,
que ninguém
são,
foi...
São questões, né, que a gente vai ver como é que vai fazer, como é que vai acontecer esse governo de Fábio. Né? Talvez para a eleição dele, meu nome não foi importante, não era interessante minha reeleição, mas talvez no futuro, pela minha atuação na oposição, talvez alguma dessas pessoas, né, que fizeram questão que eu me afastasse do grupo, talvez tenham esse arrependimento do que fizeram.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Em cima do que o senhor disse, que só quem foi eleito do grupo que apoiava Diogo e Elinho foi Augusto e o próprio Elinho Aragão. Alguns ex-colegas de bancada do senhor atribuem a não eleição deles ao senhor. É que numa jogada errada, como era um dos mentores daquele grupo, pediu para que todo mundo se espalhasse. E a estratégia política para 2020 era justamente ao contrário. Todo mundo aglutinado faria com que Marlos Melo tivesse sido eleito com a votação que teve, Thales Maia tivesse sido eleito com a votação que teve, Diomedes Brito teria sido eleito com a votação que teve. Então, quando o senhor diz que daquele grupo só foi eleito Augusto e Elinho, essas pessoas, alguns desses que não foram eleitos, atribuem a não eleição dele ao senhor.
Bom, eles podem atribuir a mim. Agora, as conversas que eu tenho com alguns mostram que nenhum deles estão magoados comigo. Agora, com o Fábio, sim.
Não, mas eu tô falando. Não tô falando de mágoa. Eu tô falando a questão de a estratégia de espalhar.
Mas foi do senhor? Não, eu tinha a minha estratégia. Se alguém seguiu a minha estratégia, eu não forcei ninguém a ficar em partido A, partido B, partido C. Eu fui para o PCdoB. Eu posso dizer.
E a estratégia foi
eu
correta?
Eu posso dizer
foi
que correta? Minha estratégia foi errada. Você está entendendo? Eu posso dizer que
o senhor se magoou de não ter tido os votos, de nem ser hoje suplente vereador?
Não, de maneira nenhuma. Isso, olha, quando você entra para a política, você tem que estar preparado para ganhar e para perder. Está aqui meu amigo Luciano, que é uma pessoa que eu acho que igualmente é a mim, né? Ele também é preparado para ganhar e para perder.
Faz parte do jogo da política.
Né? Eu só tenho a agradecer de 5 eleições para vereador, eu ganhei 4. Eu só tenho a agradecer pelos 4 mandatos que eu já tive. Né? E vou tentar voltar no futuro, né? Como eu disse a vocês, é pelo novo caminho, fazendo uma nova história.
A possibilidade de, em algum momento, Ernesto vislumbra um retorno?
Não. Não, porque eu sou, como vocês falaram aqui, pela própria apresentação de Ney Lima, né? Uma pessoa polêmica como Ernesto, ele só tem direito a fazer uma mudança de partido na vida. Né? Na hora que ele fizer, ele vai ter que ficar ali e se dali ele já tem que encerrar sua carreira.
Então
sua
posso
carreira,
entender com disser. Isso que se Ernesto não conseguir construir uma história no grupo Boca Preta,
ele
Ernesto
encerra,
está fora
ele
da...
Ele encerra a carreira política.
Ô, vereador Ernesto, com todo o respeito que eu tenho à memória do seu pai, João Maia, me permita fazer uma pergunta. Porque o senhor, como estava no Partido Comunista e sempre militou na esquerda, sempre se gabou muito de João Maia ter sido um militante da esquerda, né? E o senhor afirmou num grupo de WhatsApp que João Maia já teria sido Boca Preta.
Já.
E votado em Padre Zuzinha.
É, exato.
Então eu devo acreditar que João Maia era um comunista votando na Arena 1.
Não. Ele votou em Padre Zuzinha em 1968.
Certo.
Certo, na primeira eleição do padre, até porque ele era sobrinho de Padre Zuzinha, né? Ele votou na primeira eleição de Padre Zuzinha e depois dessa primeira eleição ele, meu avô Pepeu, ele sempre foi um eleitor fanático de Raimundo Aragão, né? No começo, um eleitor fiel de Raimundo Aragão e meu avô ele ele sempre teve, né, no grupo Cabeção. Então em 72 ele voltou, né, voltou novamente, lembrando que o próprio, ele voltou em Bilino, depois voltou em Severino Monteiro, mas lembrando que tanto Bilino como Severino Monteiro também eram da Arena, certo? Eles não eram, naquela época era Arena 1 e Arena 2.
Sim, só mas tinha... a Arena 1 representava a direita.
Exato, mas
por isso que eu perguntei a Arena 1.
Ele voltou na Arena 1 em 68, voltou na Arena 2 em 72 e em 76, e em 78, papai era ele trabalhava com Zezé era vereador do grupo Boca Preta, e numa articulação, partindo de Zezé, né, em 78, na eleição de deputado estadual, papai votou em Zé Mendonça e Oswaldo Rabelo. E eu estava com papai quando ele foi conversar com o Severino Monteiro para dizer que estava saindo do Partido Cabecinha e estava aderindo ao Grupo Boca Preta e dando as razões dele naquela ocasião. Isso em 78. Né? Ele votou em... porque o candidato era Nilo Coelho, mas aí ele votou em Jarbas Vasconcelos para senador, a eleição, que aí o Grupo Boca Preta ficou com Nilo Coelho, o Grupo Cabecinha votou em Cito Sampaio.
Sim, sim.
Cito Sampaio, que era Arena 1 e Arena 2. E papai votou no candidato do MDB, Jarbas Vasconcelos, mas votou em Zé Mendonça e Oswaldo Rabelo. Em 81, aí papai funda o MDB, o PMDB aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, para dar sustentação à futura candidatura de Marcos Freire ao governo do estado. E aí a gente, entre 81 e 86, a gente foi terceira via. Aqui, a gente nem foi Cabecinha, nem foi Boca Preta, a gente foi terceira via. Em 82 a gente apoiou Pedro Filho e Marlúcio Aragão, certo? Em 86 apoiamos a chapa Miguel Arraes, Fernando Lira e João Lira Neto. E Severino Monteiro, que era da Arena, apoiou Miguel Arraes, mas apoiou os senadores do PFL. Não, apoiou um senador do PFL, que era Roberto Magalhães, apoiou Antônio Farias, né, que era do PMB, mas era o candidato apoiado por Arraes, e apoiou para deputado Severino Cavalcante, para deputado estadual, e Ricardo Fiuza, para deputado federal. Certo? E aí nós diga... não acompanhamos esse voto.
Há quem diga que esse...
Nós
que
não essa... acompanhamos esse voto. Em 88, aí sim o PMDB se juntou com o Partido Taboquinha, né? E aí, inclusive, dos quatro vereadores eleitos naquela ocasião, o PMDB elegeu dois, que foi Zé Augusto e Fernando Aragão.
Eu vou para o intervalo, vou deixar uma pergunta aqui para a gente responder em seguida, que é o seguinte: como é que ficou a relação com José Augusto Maia, certo, depois dessa mudança do vermelho para o azul? E se é possível, né? Aí a gente está falando de crença, se é possível mais um Maia sair do grupo Taboquinha, do grupo vermelho. Quem sabe ele não está abrindo caminho, né? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Um minuto, intervalo e a gente volta.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Vem nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Toda semana tem super ofertas na Semana Maluca Mercadão. Confira só. Mucilon Multicereais, 230 gramas, R$2,99. Mistura Láctea de Pudim, 395 gramas, R$2,99. Margarina Delícia, 500 gramas, R$3,99. Flocão Dona Clara, 500 gramas, 89 centavos. Água sanitária igual a 1 litro, R$1,29. Queijo Mussarela Yoga, 100 gramas, R$2,99. Compre com a gente, divida nos cartões e concorra a duas motos, zero quilômetro e vários prêmios. Mercadão Supermercado. Na Avenida Bela Vista e Praça da Bandeira.
Muito bem, estamos de volta entrevistando hoje o vereador Ernesto Maia, uma das figuras mais emblemáticas das eleições de 2020. Eu vou ficar chamando assim o tempo todo.
E uma enciclopédia ambulante, né, Ney?
É, também.
Uma aula de história da
política. Mas você também, viu? Você tem um conhecimento bom.
Eu só ia fechar isso aí.
Aí que... tem audiência, né?
Tem.
400 pessoas.
Eu só ia fechar, né, Ney?
Tu, Carlinhos?
Eu só ia fechar porque...
O desafio dele é
não no... Não ganhei de voto, mas de audiência eu tô ganhando.
O desafio dele é no...
Que ele ia mandar a resposta.
O desafio dele é no Oposição em Ação, as lives serem maiores.
É maior, né? Mas aí, só fechando
essa história.
Só fechando essa história. Só fechando essa história de Ernesto, aí dentro desse contexto que Ernesto falou, foi quando o Raimundo Aragão saiu da política. Que justamente quando o Severino Monteiro apoia outro candidato, né? E o Raimundo vai na fazenda do Severino Monteiro para um almoço que tinha lá, e quando vai sair no grupo ligado a Severino Monteiro, vaia Raimundo Aragão. E aí ele chega em casa e diz: quando eu estou sendo vaiado dentro do meu grupo, eu não tenho mais o que fazer em política. Aí Raimundo Aragão deixa a política.
Verdade.
Fechando.
Essa história é verdade.
É, essa é a histórica aí.
A pergunta agora que eu fiz.
Tem Maia para ir para a Boca Preta?
Sim. Não, acredito que não. Olha,
eu perguntei como ficou a relação com o Zé. E se há possibilidade. Você acredita que não?
Vamos dizer assim, as diferenças familiares.
Maia ou Amorim ou só Maia?
As diferenças que nós tínhamos, né, algumas diferenças familiares, elas foram superadas nessa fase da pré-campanha. É, que aconteceu este ano.
Isso é o mais importante.
Mesmo, né,
é o mais
e mesmo
importante.
Com a minha mudança de posição, né, não afetou a questão familiar. Conversei com o Zé Augusto já várias vezes depois da política. Né, Zé Augusto me disse que a partir de agora vai cuidar mais de si, da vida dos seus, da sua família, né, e está altamente dedicado na feitura de um livro contando a sua história.
Então, por esse motivo, você entende que não tem...
Não entendo nada, porque, pelo que eu estou vendo, Thales vai se englobar no governo Fábio, né? Ele deve assumir o PROCON, né? Thales deve assumir o PROCON do governo Thales.
O PROCON vai continuar
Fábio,
com Thales.
Vai passar de Thales para Thales.
E advogados, Júlio.
E eu acho que agora a figura política do Grupo Maia, representando Zé Augusto, vai ser Augusto Maia. Mesmo, talvez, com muitas pessoas, né, do entorno de Augusto que menosprezam o nome de Zé Augusto, mas, de fato, Augusto é quem eu vejo que vai levar o legado de Zé Augusto.
Você acha que Augusto vai ter mais prestígio que Carlinhos da Coab no governo?
Hoje eu posso dizer com certeza que Augusto é mais próximo a Fábio do que Carlinhos.
Mais próximo a Fábio do que o clã Maia?
Do que o clã Maia?
Como? Sim, ele está mais próximo a Fábio do que ao pai dele politicamente.
Muito mais, muito mais. Se na eleição, daqui a 2 anos, Fábio apoiar determinado candidato e Zé Augusto apoiar outro, Augusto acompanha Fábio, não acompanha Zé Augusto, não. Diga isso agora e pode escrever aí e me cobrar.
Ernesto, deixa eu tenho tentar medo. Visualizar
Ernesto,
agora.
Se cobrasse a ele que ia ser caçado, vamos estar terminando oito anos.
Vi, eu ouvi em uma entrevista tua falando que não era o momento ainda de falar do secretariado de Fábio até que ele terminasse de compor. E, ao que me parece, fechou e já compôs esse primeiro escalão de secretarias. Como é que você está avaliando essa composição?
Avalio assim. Fábio, ele está tomando posição em relação ao secretariado personalista, né? Todo secretário anunciado, ele vai ficar na cota de Fábio, né? Não tem ingerência de ninguém, não tem influência de ninguém, tanto é que a gente vê que nesses nomes anunciados, eu, por exemplo, já identifiquei 2 pessoas que votaram em Dida Dinan, identifiquei 1 pessoa que não votou em ninguém, identifiquei mais 2 que não votaram em ninguém, por ser de fora, não ter, vamos dizer assim, não ter participado de maneira nenhuma da eleição daqui, mas estão sendo colocados. Né? E assim, algumas contradições, né? Porque teve uma hora que Fábio deu uma entrevista, foi engraçado que ele deu uma entrevista pela manhã, Alberto Xavier, e disse que o secretário seria eminentemente técnico e não político. Se ele disse de manhã, de noite ele anunciou a mãe secretária. Não dizendo que a mãe não seja competente, mas não é um critério técnico você botar uma mãe. Você está colocando um critério pessoal para colocar a mãe como secretária. Né? E aí a gente vê lideranças, né? Posso citar aqui, o próprio Zé Augusto, né? Que não foi consultado. Se tivesse para indicar o nome técnico, indicaria com certeza o do seu filho Thales, né, que é, apesar de ser um nome técnico, né, provou isso aí na sua passagem do Detran, né, mas ele não, e além de ser político, mas não foi consultado, né, Diogo, se tivesse sido consultado, poderia indicar a Júnior Gomes, que é outro nome, né, de qualidades técnicas reconhecidas e políticas, mas não foi aproveitado, né? Se Diogo, se Fábio quisesse consultar Eduardo da Fonte e Carlinho da Coab, poderia ter sido indicado Dimas Dantas, que é outro nome, com capacidade técnica para assumir e capacidade política, mas não foi. Então, na verdade, Fábio, ele não escutou ninguém.
E Joab Dossi Casão já foi secretário, ninguém indicou, não?
Joab, pelo que eu escutei, ele vai ser um assessor, né? Vai ser um conselheiro de Fábio, né? Vai ser um bom conselheiro de Fábio, né? Pelo que a gente já escutou até agora, ele vai ser aproveitado, né? É o tipo de eu vi críticas, por exemplo, sendo feitas às assessorias políticas de Edson Vieira. Mas, por exemplo, a gente já sabe, né, que pelo menos dois vereadores vão estar em assessorias políticas de Fábio.
Que é o, né, Joab e quem?
Enquanto não for anunciado o nome, a gente não é. Isso é,
não, mas o, gente, o Joab não foi anunciado.
Especulação.
Sim, então a especulação do outro é quem?
Mas assim,
Joab não foi anunciado, você já falou. Da
nomes, por exemplo.
Seria o Marcos?
Nomes,
é o segundo?
Nomes, por
seria
exemplo.
O Marcos?
Pode ser, não, acho que não. Mas Marcos está sendo esquecido de tudo. Mas, por exemplo, um Galego de Mourinha, né, que ninguém sabe como é que vai ficar a situação. Galego de Mourinha, será que tinha capacidade? Já foi secretário, né? Já é um bom nome para, por exemplo, fazer uma articulação política, né? No entanto, foi esquecido Galego de Mourinha. Foi esquecido Diomedes, né? Diomedes teve uma atuação importante. Os partidos, né? E aí, quando eu falo Diomedes, eu falo os partidos que deram respaldo à candidatura de Fábio. Qual foi o partido que foi escutado para a montagem do secretariado? Então, o secretariado de Fábio são nomes excelentes, são nomes bons, embora alguns desses nomes ainda não tiveram experiência pública, porque o Luciano sabe, né, Luciano, que tem experiência de tanto na pública como na privada, o Luciano sabe que é totalmente diferente, né? Então, alguns nomes, né, que vêm exatamente do setor privado, né, ainda não tem a experiência do setor público. Então, a gente não sabe se aquele nome vai corresponder à vontade. Eu vejo muito boa vontade, tá entendendo, tanto de Fábio como dos indicados, mas é um incógnita. E essa parte de ter esquecido a parte política, não sei se no futuro isso não vai ser cobrado duramente para o Fábio Aragão.
Vereador, o senhor vai sair do PCdoB, pelo menos isso o senhor informou numa entrevista. Exato. Ao Alberto Xavier. O senhor já tem sigla para ir?
Não, não, não.
Vai para o PSDB?
Não. Acredito que não.
Nem é despedindo?
Acredito que não.
O senhor vai decidir isso mais na frente?
Mais na frente. Eu tenho agora...
Ficou alguma... Ficou
eu
alguma...
tenho 4 anos para decidir o meu destino.
Vai que cai uma candidatura.
4 ou 2?
Quem
vai
sabe?
Vai
uma
candidatura daquela deputada.
4 ou 2 anos?
Por mais que se diga, por mais que eu sou... Hoje, né, eu sou, continuo sendo o terceiro suplente de deputado federal do PT. Eu posso não ser suplente de vereador, mas sou suplente de deputado federal.
Né? Essa eleição foi diferente mesmo.
Foi diferente.
É
o suplente de deputado não é suplente de vereador. Eita, 2020 estranho. Mas a
do
outra
PT,
coisa...
Então, se o marido tivesse sido eleito, ele ia para segundo, né?
Eu só não sei como é que ele vai assumir um cargo no PT, ele estando no PCdoB hoje, mas bacana. Ele diz que é suplente.
Não, o suplente é a votação que você teve.
Sim, mas o senhor não está mais no partido, é a suplência do partido.
Mas, Ralf.
A suplência não é sua, não é do partido.
Tu acha que se a Caetana, como o pessoal do grupo Falso Canalha chama, né, deu uma varrida para tu, acha que eu não voltava pro PT, não?
Ele ainda tem que voltar. Mas, ô vereador, ficou alguma aresta entre o senhor e o Paulinho Coelho? O Paulinho demonstrou toda uma insatisfação pelo que o senhor...
Que aconteceu. Eu vi alguns comentários de Paulinho, né, e estranhei, porque eu conversei com o Paulinho antes de ir. Né, Paulinho sabia dos problemas que estavam acontecendo comigo. Né, Paulinho sabe, né, que o que foi acertado com a gente no PCdoB não foi cumprido, comigo e com ele. Né, comigo e com ele não foi acertado. Né, de fato, né, naquela briga do PCdoB com o PP, quem tinha razão era Eduardo da Fonte. Né, e, infelizmente, isso são coisas da política, infelizmente não deu. Partir para outra.
Fiquei com uma dúvida na pergunta anterior. Você falou algumas pessoas que, em tese, já estariam sendo aí, ou supostamente afastadas, o Dimas, o Marlos, o Carlinhos da Coab, o Diomedes.
Bota nessa conta aí Jason, viu? Porque eu vou lhe dizer, a crítica que Jason fez ontem, menino, eu me surpreendi. Não sei se foi porque colocaram Gabriela, né, que era a linha de frente de Diogo e Elinho, né? Embora Gabriela, das profissionais mais excelentes que tem em Santa Cruz. Isso, inclusive, Ney já tinha me dito bem lá atrás.
A Gabriela começou aqui na nossa redação.
Está entendendo? Bem lá atrás, Gabriela. Né? Mas eu não sei. Mas, por exemplo, Jason, né? Jason, ele ontem no comentário, eu me espantei que Jason foi um dos maiores alicerces da campanha, da pré-campanha de Fernando. Jason disse que Santa Cruz tinha eleito um prefeito, não era um soberano, não. E que Fábio estava se comportando como um soberano, que não escutava ninguém.
Tá nesse contexto.
Pra vocês verem como é que está o clima. O clima não está bom.
Além de todas essas pessoas, você já citou que supostamente estariam afastadas. A participação de Elinho. Tem uma secretaria que foi indicada para um assessor de Elinho, né? Que é o Marcelinho. Você considera que o espaço para o vice-prefeito está sendo um espaço adequado, está sendo um espaço pequeno, isso pode levar para uma ruptura no futuro? Como é que você está avaliando esse espaço de Elinho nesse início de governo?
Diante das posições que Fábio está tomando, o gesto de Fábio com Elinho foi gigante. Você está entendendo? De colocar Marcelinho numa secretaria, inclusive numa secretaria boa e bem, está entendendo? Então, eu acho que não. Eu acho que Elinho e Fábio estão muito afinados.
Muito bem, são 7:58, estamos chegando ao finalzinho do programa. Algumas pessoas disseram aqui que esses dados de que o Fábio não teria ganhado em nenhuma urna estariam erradas, tá certo?
Então, foi a informação que chegou que Alan tinha ganhado em todas as urnas em Santa Cruz.
Matematicamente impossível.
Não, disse assim, que Alan ganhou em todas as urnas em Santa Cruz.
Várias pessoas aqui, inclusive na live.
Mas eu vou pedir às pessoas que se detêm.
Aguinaldo Xavier está mandando um abraço aqui, viu, para você. Você é um vereador de peso.
De fato,
você pode dizer.
Vou pedir às pessoas só para mandar alguma urna.
De todas as formas, vamos dizer assim.
Não, no nosso quadro tinha quadro vermelho aqui.
Não, vários.
Alan ganhou na cidade.
Sim, aí
e na ganhou na zona rural. Foi a primeira vez que um prefeito foi eleito sem ganhar na cidade e sem ganhar na zona rural.
Mas que não ganhou em nenhuma urna. Aí eu sou retirado.
Me chegou a informação que Dida ganhou em todas as urnas na zona rural, essa é verdadeira.
Não, que Fábio não ganhou em nenhuma.
Agora, essa informação foi que eu vi realmente falado.
É porque o nosso quadro da apuração também não mostrava isso, né? Ele mostrava em vermelho as urnas.
Peço desculpa, principalmente a Fábio, porque eu disse essa informação, porque realmente eu não chequei essa informação.
Ok. Uma última pergunta bem chata agora para a gente encerrar. Quem foi... Vamos fazer o seguinte, como é que eu vou perguntar isso? Quem foi a maior, digamos assim, surpresa positiva nessa eleição e quem foi o maior fiasco, a maior decepção?
Eu acho que a maior surpresa positiva foi a vereadora mais votada, né? Negra, que fez uma campanha... né, com parcos recursos, né, mas veio com um tema, né, que no momento é um tema sensível, que envolveu e sensibilizou a sociedade. Ela de fato, eu acho que foi o nome, não sei como vai ser a atuação política dela, mas em relação à eleição, nós temos que reconhecer isso. Eu acho que a maior decepção deve ter sido eu mesmo, né? Eu não tenho o problema para colocar para
outro nome. A maldade dele me surpreende.
Embora
a sua maldade me surpreende.
Eu ia perguntar o seguinte, você se candidata...
Em 2018 ele é suplente de deputado federal.
Você veja a situação. Eu tomei uma decisão faltando poucos dias para a eleição e a gente sabe que notícia ruim, ela é imediata. E a notícia boa, ela vai aos poucos. A notícia ruim foi dentro do partido Taboquinha. Imediatamente eu perdi quase todos os votos que eu tinha no grupo. E no outro grupo não tinha como conseguir a votação, porque, como estava numa véspera de eleição, a maioria das pessoas tinham seus compromissos.
O senhor não acha que o senhor era notícia ruim também no grupo azul,
não? Não sei. Vamos ver para frente. Vamos ver o que eles vão achar para frente.
Eu tenho que perguntar.
Eu estou dizendo, vamos ver o que eles vão achar para frente. Eu acho que de todos aqueles candidatos que não se reelegeram e que não se elegeram, certo? Dentro dos grupos, eu acho que eu tenho um dos maiores potenciais de conseguir votos para a próxima eleição.
Segundo quadro da apuração do Ney Lima, Fábio ganhou em 52 urnas.
Isso, é a nossa processo oficial.
Então a gente pode dizer que foi o prefeito que ganhou em menos urnas na história de Santa Cruz do Capibaribe. De todas as formas, a gente pode dizer isso.
Três, né? Qualquer um seria, eu acredito. Ernesto, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios.
Um abraço, agradecer.
Vamos lhe chamar.
Lamentar né, que Manassés não tenha vindo.
Vamos lhe chamar né? Depois também.
Vamos mandar um abraço para Joyce Barros, né?
É, Joyce disse a mim que iria assistir. Joyce disse até que eu peguei o emprego dela. Um abraço, minha amiga Joyce, né, que está acompanhando, que foi uma pessoa que sempre me ajudou.
Ralf, Luciano, até a próxima.
Até a próxima, Ney. Eu estou de volta na quinta-feira com um quadro Fogo Cruzado dentro do programa Independente. Vereador Carlinhos, vereador Capilé e a minha querida vereadora Jéssica. Um beijo para ela e beijo para todos vocês que estão assistindo.
E 2021 vai ter novidade no programa Independente, tá certo? Fique aguardando aí que a gente divulga logo, logo. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Voltaremos então no próximo programa.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.